Uma pessoa está perguntando se existe uma forma de nós evitarmos pesadelos. Nós teríamos que cuidar de ter pensamentos positivos enquanto estamos acordados. Pensamentos evolutivos. Porque dependendo da qualidade dos nossos pensamentos quando estamos acordados, é o nível de entidades, de energias que nós vamos atrair enquanto estamos dormindo. E uma pessoa pergunta: o que será que está me travando no meu desenvolvimento? Se eu adotei o que a minha inspiração sugeriu? Então, se nós temos uma inspiração e se aquilo nos leva a dar um passo, nós damos o passo e depois vamos ver qual é a nova situação e qual é a forma de caminhar. Porque nem sempre aquilo que nos inspirou é válido para depois que a gente deu o passo, compreende? Então, um impulso inicial pode se tornar um entrave se a gente já deu o passo e mudou de situação. Aí, se nós tivermos de ter um impulso de novo, vai ser outro impulso. Então, nós não temos que estar carregando o impulso, porque se nós já demos o passo, aquele impulso não serve mais. Então, aquele impulso, se nós mantemos aquilo naquela linha, podemos ficar travados. Uma pessoa está pedindo que a gente repita as várias aparições de Pitágoras sobre a Terra. Porque algumas partilhas atrás nós estávamos falando de Pitágoras e se acenou a algumas encarnações dele. Pitágoras, que estava por aqui em corpo físico cerca de 570 anos antes de Cristo, ele encarnava sucessivamente. E conhece-se uma encarnação dele como um dos reis magos, aqueles que seguiram a estrela e que notaram o aparecimento de Jesus. Quando ele estava encarnado como Baltazar, que era aquele rei mago, ele poderia ter sido ascensionado, ele já tinha condições de ser ascensionado, de se tornar um mestre ascensionado e de não encarnar mais. Mas ele renunciou a isso. Ele renunciou a ser ascensionado para continuar encarnando e ajudando a Terra. E aí ele surgiu, como outros personagens, até que encarnou como Francisco de Assis. Depois consta que ele encarnou como imperador da Índia e que construiu o Taj Mahal. Isto foi por volta de 1600. Depois, então, desta encarnação como este imperador da Índia, não? Ele se tornou Kutumi e, como Kutumi, sem estar encarnado, ele foi um dos fundadores da Sociedade Teosófica, que foi muito importante no planeta e para o desenvolvimento da humanidade. Então, quando ele fundou a Sociedade Teosófica, sem estar encarnado, fundou com Moria, os dois juntos. Então, depois que ele fundou a Sociedade Teosófica, aí sim ele foi ascensionado. E como ascensionado, hoje nós o conhecemos como Kutuli, que é uma hierarquia em Mictlantecuhtli. Agora, em Mictlantecuhtli, ele é a segunda hierarquia. E ele está se preparando para o posto de instrutor do mundo. Instrutor do mundo que não é encarnado, mas que trabalha, que irradia a partir de Mictlantecuhtli. Então, esta é a trajetória do que se chamava Pitágoras, que se conheça e que se saiba. E uma pessoa diz que está prevista uma conjuntura de planetas e de astros para estes dias. E o que isto significa para o nosso planeta? Pode haver uma conjuntura, como há sempre conjunturas, mas isto vai influir dependendo da receptividade do planeta, porque o planeta também tem uma consciência, e dependendo também da receptividade da humanidade. E essas conjunturas podem refletir sobre certos setores do planeta e não sobre outros. Nós estamos habituados, isto é, até 1988, por ali, nós estamos habituados a contar com essas conjunturas astrológicas, astronômicas, e contávamos com essas ajudas externas, conhecíamos essas ajudas externas através da astrologia e nos limitávamos a isto. Mas hoje nós já temos mais conhecimento e sabemos que não dependemos, como humanidade de superfície ou como indivíduos, que nós não dependemos só dessas conjunturas astrológicas. Nós não dependemos somente dessas conjunturas de outros astros, outros planetas, não? De conjunturas cósmicas somente, mas que nós temos aqui no próprio planeta certos centros energéticos que são a conjuntura planetária. E esses centros energéticos, esses centros planetários, são muito afins conosco, têm muito a ver com a nossa evolução, e para nós estarmos ainda mais receptivos a conjunturas maiores, nós teríamos que estar mais em contato, teríamos que estar mais próximos destes centros planetários e desta realidade energética planetária. Nós sabemos que temos vários centros planetários em contato conosco, temos as chaves, os mantras, até os cânticos, para entrarmos em sintonia com a energia desses centros planetários, e sabemos que os três centros maiores estão muito próximos de nós, Aurora, Herques e Mictlantecuhtli. E nós contamos com Aurora, com Herques e Mictlantecuhtli muito antes de contarmos com estas conjunturas astrológicas muito amplas, muito grandes, influentes em outras áreas do universo. É como se nós tivéssemos que seguir uma escala para irmos compreendendo melhor essas conjunturas, como essa que a pessoa está citando agora. Então nós teríamos que ter mais base, teríamos que ter mais afinidade com a estrutura energética do próprio planeta para podermos ter consciência dessas conjunturas maiores, para podermos viver essas conjunturas maiores sem precisarmos de astrólogos e de curiosos ou de estudiosos que podem ter a sua interpretação destas coisas, não? Quando a nossa poderia ser diferente, através de uma outra sensibilidade, de uma outra percepção que fosse mais adequada para nós. Veja, há uma conjuntura como esta de agora, não desses dias. E embora em astrologia se saiba disto, é uma mínima porção da humanidade que está coligada com isto. É uma mínima porção de almas que estão coligadas com estas coisas, porque lhes faltam os degraus para chegar lá. Falta o caminho para chegar lá. Para isso não ser só uma coisa teórica, para ser uma coisa realmente prática, de uso, nós teríamos que ter realmente um caminho aí bem consciente, muito prático, através dos elementos que já temos e através dos elementos que conhecemos. Por exemplo, há muitas forças contrárias a que nós fiquemos em contato com estas coisas. Há muitas forças contrárias, há muitas forças involutivas que anuviam, que afastam, não, que impõem inércia, e que a gente passe a não perceber, não conhecer estas coisas. E a Aurora que é um núcleo planetário que tem o poder não só de transmutar, mas até de expulsar forças involutivas que a gente não está conseguindo transmutar, que a gente não está conseguindo lidar com elas. E a Aurora tem o poder de expulsar, a Aurora tem o poder de afastar isto, não só da nossa aura, como afastar isso também da aura do planeta. A Aurora pode fazer isto, a Aurora tem esta capacidade, este poder, porque ela representa a inocência no planeta Terra. Esta situação de ser inocente, isto é representado por Aurora, isto é representado por aquele centro. E também ele representa uma maturidade energética. A nossa energia madura, não? A nossa energia madura para estar em contato com estas coisas superiores, com estas coisas ainda mais elevadas. E nós temos uma série de chaves para lidar com a Aurora. Não, nós tivemos livros, tivemos informações, temos cânticos, temos mantras. Nós temos uma série de instrumentais para estarmos mais próximos desse centro, vivendo a energia deste centro. E nós sabemos também que antes de uma constelação, antes de uma conjuntura estelar, antes de uma conjuntura energética de vários planetas poder estar realmente influindo sobre nós de uma forma profunda, a fazer realmente uma transformação e não só uma influência ligeira, nós teríamos que primeiro ter uma iniciação, isto é, ter uma expansão de consciência que é feita não por isto que está no céu, porque isto que está no céu é muito forte, isto que está no céu está para coisas maiores. Então nós teríamos que estar em contato é com algo que está aqui na Terra mesmo, para termos essa expansão, para termos esta iniciação, ou para estarmos preparados para receber esses impulsos maiores. E isso é o centro planetário de Erques, que nós temos os mantras, temos os cânticos, temos os livros, temos as mensagens. Então nós temos uma série de elementos para entrarmos em harmonia, para entrarmos em sintonia com este grande intermediário, com este grande iniciador que vai nos dar um toque, que vai nos preparar, que vai nos despertar para nós termos a possibilidade e a capacidade para depois irmos reconhecendo e irmos recebendo essas energias maiores. Nós teríamos também que estar mais próximos, que ter mais presentes na nossa consciência, esse que é o catalisador do propósito da consciência do planeta, que é Mistritlã, que é o centro de Mistritlã, porque nós teríamos que ter a consciência do propósito do planeta naquele grau que um ser humano pode ter, ou que um ser despertado por Erques pode ter, e tendo então a consciência de uma parte deste propósito, então nós poderemos saber o que fazer com uma energia destas que está em conjuntura hoje de vários planetas. Mas para a gente ter a possibilidade de usar esta energia dentro do propósito do planeta, nós precisamos desse contato, precisamos desta maior intimidade, precisamos desta percepção daquilo que Mistritlã está nos passando. Porque Mistritlã nos passa a consciência de qual é o propósito do planeta, mas passa esta consciência num grau compatível com a nossa compreensão e compatível com a nossa possibilidade, com a nossa capacidade de assumir parte deste propósito, de trabalhar e de colaborar parte deste propósito. E nessa hierarquia de Mistritlã, como estávamos vendo, está presente Cthulhu, esta entidade que fez toda esta trajetória terrestre, não? passando até pela figura de Francisco de Assis, que está muito, muito amorosamente adequado, adaptado, não? E preparado para ser um transmissor deste propósito na sua situação atual dentro de Mictlantecuhtli. Nós dizemos que Mictlantecuhtli é um mundo que desperta, inclusive porque Mictlantecuhtli começa a fazer abertamente este trabalho, coisa que o centro planetário anterior, Shambhala, fazia de forma muito mais oculta. O centro planetário anterior fazia isto com pouquíssimos seres e de forma muito velada e muito interna. E para nós sabermos quais eram os seres que representavam Shambhala, precisava que eles declarassem isto. Precisava que eles abrissem esta informação para nós, porque nós não tínhamos capacidade para ver isto. Nós vimos que Herrisch, este que nós conhecemos como um pintor, que era um membro de Shambhala, que era um ser que representava, não, a energia de Shambhala aqui enquanto encarnado. E vemos através das pinturas de Herrisch, vemos através desses quadros, não, desta energia, muito de Shambhala. Isso é muito da etapa anterior que nos preparou para Mictlantecuhtli. E hoje nós estamos todos candidatos, não, a canais de Mictlantecuhtli. Todos como que instrumentos para que esta energia, este propósito planetário, se manifeste como se manifestou através das pinturas de Herrisch ou através de tantas outras manifestações. Mas hoje, essa manifestação de Mictlantecuhtli está aí para ser canalizada, para ser apresentada e reconhecida. Antes também de nós estarmos vendo o Sol com outros planetas que podem influir sobre nós, precisa ainda outros intermediários. Então não adianta você astrologicamente estar sabendo o Sol, como é que está colocado nas suas conjunturas, se você não tem uma ponte para chegar a isso, ou se isto não tem uma ponte para chegar a você. Porque essas conjunturas, principalmente essas que o Sol está presente, da qual o Sol faz parte, tudo isto precisa para realmente imbuir o planeta e para realmente permear o planeta. Isto precisa de uma entidade, isto precisa de uma consciência, não? Que nesta etapa nós estamos chamando de Mayuma. E Mayuma também faz parte de mantras, Mayuma faz parte de cânticos, não? Mayuma não é representado por nenhuma figura, por nenhuma pintura, nenhum retrato, porque Mayuma está muito além desta representação individual. Mas isto representa para nós, do nosso ponto de vista, um canal que continuamente está transmitindo esta energia solar, que está transmitindo esta consciência solar, não, aqui para o planeta, para a Terra e, portanto, para nós. E é através desta consciência Mayuma, é através deste canal, é através desta energia da consciência solar que isso está transmitindo, é através disso que o planeta vai finalmente reconhecer qual é o seu papel no espaço, qual é o seu papel no sistema solar, qual é a sua tarefa em conjunto com outros planetas, porque o planeta Terra não tem ainda consciência total destas coisas, dessas conjunturas que estão destinadas para ele. Tanto assim que aqui há forças involutivas que estão soltas, que estão completamente soltas em circulação e que aparentemente têm tanta potência e tanto poder quanto as forças evolutivas. Então veja que a Terra ainda não tomou consciência do seu verdadeiro papel, tanto assim que permite que isto ainda aconteça aqui dentro. Então a Terra tem este papel a ser conscientizado, a humanidade tem também que conscientizar qual é o seu papel, porque dentro deste planeta, esta humanidade da superfície, ela é a transmissora de toda esta consciência superior, de toda esta consciência supra-humana, para todos os reinos que vêm abaixo do reino humano. Isto é, a humanidade seria a transmissora de tudo isto para o reino animal, para o reino vegetal e para o reino mineral. E para isso a humanidade conta com a participação, conta com a colaboração, com o fraterno trabalho em conjunto do reino dévico, do reino angélico, e são muito poucos seres humanos, são muito poucos representantes da humanidade que chegam a reconhecer isto e que trabalham com estas coisas, não? E que estão realmente em contato com estas coisas. E nós estamos numa época muito gloriosa em que isto tudo está aí para ser reconhecido, para ser experienciado, para ser vivido e para ser trabalhado com a participação, né, desta humanidade de superfície. Agora, antes também de nós estarmos estudando conjunturas destas do céu, que não adianta nada estar estudando, porque não temos possibilidade de receber, não temos possibilidade de canalizar, não temos possibilidade de conscientemente estar em comunhão com isto. Isto vai chegar um dia. Mas nós teríamos que transcender esta situação de sermos teóricos, esta situação de estarmos repetindo coisas da astrologia. Porque aqui não se trata de ser teórico somente, aqui se trata de viver estas coisas, de viver mesmo estas coisas. Houve um momento em que se dava muita atenção aos plenilúnios, se dava muita atenção aos períodos de lua nova. E ali se aproveitava muito relativamente aquela consciência dos plenilúnios ou das luas novas, porque realmente os seres que se dispunham a fazer esses contatos, a fazer esta harmonia, não? A trabalhar estas coisas, não chegavam a reconhecer realmente a mudança da energia de uma lua para outra. Sabiam que era a lua nova de touro, a lua nova de gêmeos, a lua nova de capricórnio, a lua nova de aquário, mas tudo teoricamente, só de nome. Mas realmente, quando chegava na lua nova de touro, sabia que era a lua nova de touro, ficava estimulado, mas não chega a sentir o que é aquela lua de touro. E quando chegava a lua da conjuntura seguinte, de novo se sentia estimulado e tudo isso, mas não sentia diferença da energia, da estimulação, não participava. E tudo isto acabou, tudo isto terminou. Quer dizer, terminou como estudo, terminou como informação, como divulgação, porque agora é hora de nós sentirmos realmente essas coisas, de nós estarmos realmente percebendo essas coisas. Não precisa nem saber que hoje é plenilúnio de algum signo. O importante é que você esteja naquela energia, naquele plenilúnio. Você esteja naquela energia, porque estando naquela energia, aquela energia vai fluir através de você, aquela energia vai transformar os reinos da natureza, aquela energia vai influir sobre o seu trato com as pessoas, sobre o seu relacionamento com os indivíduos. Então, o importante é perceber estas coisas, não é seguir como se fez até agora, que é saber essas coisas de cor, se lembrar dessas coisas, mas não muda nada. A gente lembra, sabe, mas não muda nada. Observa. Isto tudo está sendo realmente transformado. Todo este contato com essas coisas está sendo transformado. E nós temos que realmente representar essas mudanças. Mas para você sentir, perceber todas essas mudanças cíclicas de energia sobre a Terra, precisa que a gente esteja muito mais entregue à transformação do que está. Isto é, que a gente esteja muito mais entregue a isto, não? E que a gente não esteja travado, como perguntou aquela pessoa. Porque eu posso saber de tudo isto e isto se tornar uma trava para mim. Porque eu fico nesta teoria, eu fico nesta informação, e ficando nesta informação e sabendo todas essas coisas, eu fico travado. Porque não passo disto. Eu preciso transcender toda esta parte intelectual, toda esta parte mental, esta parte intelectual. Preciso transcender isto, preciso ir além disto para realmente estar em contato com estas coisas. Estar realmente em função da canalização destas coisas. Nós sabemos, não, que na Terra existe este núcleo de consciência que hoje nós chamamos de Amunakur. Amunakur, que é no planeta Terra, o núcleo de consciência que mais representa a consciência superior. Porque ele é que controla toda a evolução da raça humana, a raça humana de superfície, a superfície da Terra, e ele é realmente o que representa o propósito do logos planetário e que deve transmitir isto para a humanidade por tempos ainda incontáveis. E isto é uma situação muito significativa no planeta Terra, porque esta consciência que focaliza a evolução da raça humana, que nós chamamos de Amunakur, essa consciência tem possibilidades, esta consciência tem já na sua essência a capacidade para estar fazendo trabalhos muito maiores no sentido cósmico. Mas ele na Terra está justamente representando a lei do sacrifício. A lei do sacrifício está representada por este núcleo, por esta entidade, que é uma entidade, uma consciência que podia estar muito além de toda esta conjuntura terrestre, não? Mas que está aqui trabalhando a humanidade da superfície e que está aqui cuidando da evolução da raça humana. Então nós temos na nossa evolução como raça, a presença de uma consciência, a presença de uma energia, a presença deste impulso, que para nós é uma referência, não só como coisa evolutiva, mas uma referência como sacrifício, uma referência dentro da lei do sacrifício. Esse sacrifício está permitindo que o planeta se mantenha coeso, porque este planeta já era para estar desintegrado com as atividades desta humanidade de superfície. Isso já era para estar desintegrado. Esta humanidade era para já estar exterminada. Várias vezes aconteceram coisas que estavam na linha de exterminar esta humanidade, mas esta coesão, esse espírito de coesão, esta força centralizadora, centralizadora no bom sentido, de manter tudo integrado, manter tudo em torno do próprio centro, isto fez não só que esses momentos de possível desintegração se resolvessem, mas sempre que a Terra chega em um perigo muito intenso, em um perigo muito significativo, aquele é o momento de se dar um salto, aquele é o momento, quando se toca o fundo, aquele é o momento de ressurgir e de ir muito além daquilo que seria numa evolução normal. E isto a Amunakur tem a percepção e a Amunakur tem esta possibilidade de lidar com isto. Então, quando parece que a Terra está tocando fundo, quando parece que tudo vai acabar, esta consciência, esta força, isto faz tudo retomar com muito mais força do que antes, não? E com isto, este planeta está aos poucos e gradualmente, a cada queda dele e a cada retomada, cada vez que isto retoma, isto chega sempre um pouco mais próximo daquilo que se chama de governo celeste central. Então, isto é um trabalho de Amunakur aqui na nossa órbita. E esta vida ou esta consciência, isto não é um indivíduo, mas isto é algo que emergiu, isto é algo que veio, não? do plano cósmico diretamente. Amunakur, ou este, como chamamos, senhor do mundo, não veio da Terra. Vem do plano cósmico. Isto é uma vida que vem do plano cósmico para a Terra. E é por isso que ele tem as chaves desta coligação da Terra com o governo central do cosmos, da Terra com este foco de governo que está lá no centro deste cosmos visível e existente para nós. Então, o planeta Terra está no caminho, no processo de estar se relacionando conscientemente com forças extraplanetárias, com consciências extraplanetárias. Vocês veem, por aquele período, a partir de 80, a partir de 1980, aquele período no qual todos esses sinais que apareciam no céu eram todos simbólicos de uma nova situação da Terra, muito diferente das visitas que a Terra sempre recebeu desde o começo. Mas, a partir de 1980, principalmente a partir de 1988, isto era muito além de visitas, não? Isto eram presenças simbólicas, presenças que simbolizavam a nossa evolução, simbolizavam o caminho que nós teríamos que seguir, que tomar e que conscientizar. E isso está representado em muitos livros nossos do primeiro período, não? Erques, Mictlan, Aurora, isso está muito representado ali. Então, quando existe uma possibilidade no nosso ser, quando os nossos ciclos internos, não, estão retomando certas posições para depois desenvolver-se num outro ciclo, nós nos reportamos a esses livros, nos reportamos a esta informação, porque aí vamos ter isto num outro plano, num outro nível, né? Não vamos ter isto como ufologia, nem vamos ter isto como curiosidade, nem só como uma simples informação, mas vamos descobrindo aí outros pontos de contato, outras formas, né, de nos relacionar com tudo isto, de forma que a nossa transformação seja mesmo mais efetiva, seja atualizada. Aqui uma pessoa teve a visão de três símbolos. Essa visão aconteceu em um momento em que um certo grupo estava se trabalhando muito intensamente. Estava se trabalhando para reencontrar um ponto positivo, reencontrar um ponto real dentro deles, porque há momentos em que nós tocamos assim uma determinada consciência de todas essas coisas, mas depois entram as forças da inércia, entra o karma humano, entram as energias da Terra, entra a energia humana, não é? E essas coisas vão se dissolvendo, vão se diluindo. Então, de quando em quando, nós temos que retomar aquele ponto de origem, né? Nós temos que retomar aquele ímpeto para não cairmos numa rotina inerte, numa morte de outro jeito. Então, teríamos que realmente retomar certos impulsos para que realmente a gente prossiga num outro nível ou numa outra volta da espiral, como vocês queiram chamar. E esse trabalho com este grupo, que estava muito anuviado e muito adormecido, muito confuso, porque não conseguiu se desvencilhar dos ataques dessas forças involutivas, dessas forças emocionais e mentais que confundem, que misturam as coisas, que dissolvem, né, aquilo que você conseguiu a duras penas, enfim. Era um grupo que estava praticamente afundando neste mar de sonhos, neste mar de ilusões da vida terrestre. Por exemplo, eu sei de tudo isto, mas o meu karma pessoal não permite, mas os meus compromissos, mas as minhas responsabilidades. Vocês veem a desculpa que as forças contrárias fazem depois de terem se instalado na mente da pessoa e trabalhando a mente da pessoa nesse sentido. Porque se você realmente se transformou, se você realmente fez uma transformação, aquilo que é o seu karma material antigo, aquilo deve estar transformado também. Se você se transformou internamente, você na lei do karma não está mais na mesma posição. E se tudo aquilo que era a sua entourage, tudo aquilo que era o seu círculo, não se transformou, a própria lei do karma te tira dali. A própria lei do karma resolve. Porque o karma não é para deixar ninguém estagnado e o karma não está aí para fazer ninguém regredir, para ficar ninguém preso, travado a algo que não é ele. Então, nós precisamos estar vivos para vivermos este processo, para vivermos este processo de uma forma viva. Mas aí, como isso estava afundando, foi preciso fazer uma reunião, foi preciso fazer um trabalho, não? Quase de despertador, de retomada de consciência, não? E depois ele dizer, bom, quem quer vir, venha, e quem não quer, desapareça, porque não é mais aqui o lugar disto. Então, tem certos momentos em que nós temos que ter esta presença, temos que ter esta decisão, porque senão, aquilo que é positivo, aquilo que é bom, aquilo que é evolutivo, se perde. Se perde por causa da mistura, se perde por causa do compromisso com aquilo que não vai, com aquilo que eventualmente tem que encontrar outro caminho, que é outro caminho. Então nós estávamos nesse trabalho quando apareceram estes símbolos para uma pessoa que estava ali. E o primeiro símbolo foi uma chave que estava disponível para o grupo. Esta chave abria todas as portas. Era uma chave mestra. Então foi muito interessante que quando a gente estava realmente diante do apocalipse ali, apareceu esta chave. Esta chave que estava disponível para todos. Quer dizer, eu não estou falando mais daquele grupo, porque isso já está no passado. Estou falando de nós aqui agora. Estamos aplicando isto a nós aqui agora. Então, uma chave disponível ao grupo que abre todas as portas. Verdadeiramente uma chave mestra. Quer dizer, todas as portas quer dizer a porta que cada um de nós precisa abrir. Isto aqui são todas as portas. Então, é uma chave que abre todas as portas, que abre a porta que nós precisamos abrir, com uma chave mestra. E aí, quando o trabalho chegou num ponto que parecia que ia... Então aqui veio a outra imagem, a outra visão. Na visão, alguém colocava um bilhete por baixo da porta. E aquele bilhete era a sua resposta positiva. Quer dizer, a pessoa estava caindo ali. Mas na visão ela estava pondo embaixo da porta a sua resposta positiva, a sua entrega ao plano evolutivo. E essa resposta tinha um pouco daquela energia da mulher pobre, que doou a única moeda que ela tinha. Era muito pouco, mas estava ali toda a sua vida. É como aquela parábola, né? Que quem tem menos se dá mesmo de todo o coração, vale mais do que aquele que tem muito, dá muito e que no fundo não está dando nada. Está devolvendo, né? Porque se ele tem muito, ele roubou. Claro. E se você só tem o seu, tem possibilidade de você não ter sido ladrão. Então aqui é um pouco, mas que esse pouco realmente é que é o muito válido. E aquilo que estava ali embaixo da porta. Foi uma coisa muito pura essa visão. Tinha uma energia muito pura ali. E aí veio a terceira visão. E esta foi no momento de silêncio. Porque aí depois, quando terminou a reunião, se fez um momento de silêncio. Vamos ficar 10 minutos em silêncio. E durante esse silêncio surgiu um portal. Um portal aberto, e só faltava a gente o atravessar. Estava tudo pronto. Só faltava a gente atravessar. Então, isto foram símbolos que aconteceram e que nós temos isto como se fossem nossos, obviamente. E aqui eu vou ler trechos de uma experiência que alguém relatou e que diz respeito a tudo isto, especificamente a este centro espiritual. Aqui a pessoa descreve todo o seu estado, aquilo que era a energia formada, etc. Mas a percepção era a seguinte: como se um outro plano de trabalho aguardasse por nós. Como se nós estivéssemos trabalhando muito conscientemente um plano, mas que um outro plano estivesse nos esperando. Que coisas de um outro plano, de um outro nível, estivessem nos esperando. E o símbolo do que está nos esperando e que nós precisamos aprender a reconhecer o que é para corresponder, para responder, o símbolo disto no trabalho atualmente é o núcleo Soin. Então o núcleo Soin é o símbolo do que nos espera, que está aguardando que a gente reconheça o que é aquilo para depois ver se a gente vai. Então o Soin é o símbolo disso, é o símbolo do que nos espera, é o símbolo do que está à nossa espera, esperando que a gente desperte, que a gente veja e que a gente possa corresponder. E nesta impressão, a figueira atual havia atingido um teto e a pressão ou tensão era justamente forçar a passagem para um outro estágio do trabalho, que deve ser isto que o núcleo sonho representa, que nós não sabemos o que é, está lá esperando, aguardando. Então a figueira havia atingido um teto, quer dizer, isso que nós estamos fazendo chegou no teto, a nossa cabeça já está batendo lá em cima, não tem mais o que fazer aí. E a pressão vem justamente para forçar a passagem para um outro estágio do trabalho. Isto gerava muitos movimentos grupais e individuais na parte externa da vida. Surgiu então um vórtice de energia fortíssimo, um movimento espiral ascendente na área Soin. Era algo que se movimentava de forma inteiramente sutil, mas intensa, e ocupava uma grande área física, desde baixo até o alto, e trazia o impulso decisivo para transformar a voltagem do trabalho, passá-lo para outro ponto, outro estágio, outro nível. Abalava tudo, inclusive a nossa vida tridimensional. Incluída neste movimento, subi. E encontrei uma outra realidade, um outro plano do trabalho, esse que aguarda por nós. Lá nesse plano, acima do nosso, tudo é energia. Essas energias trabalham intensamente com movimentos harmônicos, sincronizados, de transmissão e de comunicação. Lá tudo flui de uns para os outros em uma dinâmica e numa contínua construção energética de pura união. Então, pessoa naquela onda diz: mas para isso poder acontecer, precisamos esquecer quem somos. E só permitir que o movimento espiritual ascensional aconteça em nós. Muito afinado, não, com o que a gente vinha vendo antes e tudo mais. Eu vou repetir. Mas para isso poder acontecer, precisamos esquecer quem somos. E só permitir que o movimento espiritual ascensional aconteça em nós. É um grande desafio, né? É um grande desafio, mas o trabalho é este. Agora, quem não estiver fazendo este trabalho, realmente está servindo como trava, realmente está no trabalho anterior, realmente está aí marcando o passo, travando. E nós precisamos aprender a lidar com isto. Não devemos permitir que aquilo que está travando nos trave, porque a humanidade tem livre-arbítrio, nós temos livre-arbítrio, e só nos deixamos travar se permitirmos, porque nós temos um livre-arbítrio para não ficar travados. Então eu vou reler para nós depois irmos silenciosamente refletir sobre isto. A figueira havia atingido um teto, e a pressão ou tensão era justamente para forçar a passagem para um outro estágio do trabalho. Isso gerava muitos movimentos, grupais e individuais, na parte externa da vida também. Surgiu então um vórtice de energia fortíssimo, em movimento espiral ascendente, na área Soin. Era algo que se movimentava de forma inteiramente sutil, mas intensa, e ocupava uma grande área física. Trazia o impulso decisivo para transformar a voltagem do trabalho, passá-lo para outro ponto, outro estágio, outro nível. Abalava tudo, inclusive a vida tridimensional. Incluída nesse movimento, subi. Encontrei uma outra realidade, um outro plano do trabalho que aguarda por nós. Lá nesse plano, acima do nosso, tudo era energia. Essas energias trabalhavam intensamente com movimentos harmônicos e sincronizados de transmissão e de comunicação. Tudo fluía de uns para outros em uma dinâmica e contínua construção energética de pura união. Mas para isso poder acontecer, precisamos esquecer quem somos e só permitir que o movimento espiritual ascensional aconteça em nós. Isto é muito importante, está sendo clareado agora, porque nós estamos sendo visitados por muitos seres que vêm do exterior, de outros países, onde a tensão psíquica é grande, onde há uma certa tensão psíquica, onde há muitas travas no plano psíquico, porque, em certos casos, são países do velho mundo. Então, as travas são mais significativas. E nós temos que aprender, temos que treinar a nos coligar internamente com os centros espirituais, com os centros planetários, para podermos não morrer junto com estas áreas, não morrer junto com essas realidades da superfície da Terra que estão terminando seus ciclos de manifestação. Alguns vão para baixo das águas, outros vão ser queimados, outros vão ser desintegrados. E nós não precisamos acompanhar esse movimento descendente, que é natural, que é também necessário para um período de renovação. Mas com esta coligação com centros planetários, ou com esta união com a energia dos centros espirituais, nós podemos ser não só uma referência para aqueles que estão despertos e que ainda conseguem ver a luz, não? Não só nós temos esta referência, mas que a gente possa também colaborar, ajudar para que aquilo que é salvável possa se salvar, possa ser resgatado. E nesses momentos que estamos atravessando, nesses momentos atuais, realmente nós temos que ter muita luz para saber o que é salvável e o que não é. E não podemos perder tempo com o que não é salvável. Porque o que tem para ser resgatado é exatamente na medida daqueles que podem resgatar. E aqueles que têm a energia do resgate, aqueles que têm magnetismo de atração, aqueles que têm condições de elevar aquilo que é salvável, não são muitos. Isto não são muitos. Então a sua energia não pode ser desperdiçada com aqueles que não vão acompanhar os novos ritmos. Então precisa muita luz nesses momentos, muita luz e muito amor. Porque mesmo aqueles que não são salváveis, aqueles que não são resgatáveis, têm um destino, têm um encaminhamento. E se nós estamos neste mundo com amor, irradiando amor, mesmo aquilo que não é a nossa tarefa, vai recebendo este amor e vai, por sua vez, encontrando os seus caminhos. Então nós temos que ter muito discernimento nesses momentos, nesta época, não? Temos que estar muito atentos para não perdermos o rumo, isto é, para não começarmos a usar uma coisa no sentido errado, não usarmos uma coisa onde ela vai ser perdida, porque aquilo é necessário para um outro que estava esperando aquilo. E cada escalão de necessidade tem os seus servidores, tem os seus colaboradores. Então nós temos que ter muita luz para saber qual é o nosso escalão, qual é a nossa posição, qual é o nosso ponto, e ali está inteiro colaborando, irradiando amor, amor para tudo e para todos, porque aquilo que nós conscientemente como ser não pudemos fazer, o amor faz. O amor é cósmico, o amor é a energia desse sistema solar. Então nós temos que ir desenvolvendo isto hoje mais do que nunca.